Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
Faz 2 anos que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Brasileira se tornou realidade. A LGPD, como a lei é conhecida, foi aprovada no Congresso no dia 10 de julho de 2018. E o então presidente Michel Temer sancionou a lei no dia 14 de agosto daquele ano. De lá para cá, muita água rolou. Por um lado, a entrada em vigor da LGPD foi adiada algumas vezes e a autoridade responsável por fazer valer a lei ainda não saiu do papel. Por outro, tivemos decisões judiciais importantes que reforçam os princípios da lei. E também aumentou bastante o número de pessoas interessadas e discutindo essa lei, a privacidade e a proteção de dados como um todo. Eu sou o João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia nós vamos falar sobre como a imagem da LGPD nas redes mudou nos últimos 2 anos. E quem está aqui comigo é o Rafael Zanata. E aí, Zanata?
Tudo bom, João?
Também está aqui a Mariana Rielli. Oi, Mari.
Oi, João. Oi, pessoal. Tudo bem?
E estreando aqui no podcast, a pesquisadora do Data Privacy Brasil, Gabriela Verdilli. Oi, Gabriela. Bem-vinda.
Oi, João. Muito obrigada.
Bom, vocês, nossos ouvintes, estão escutando esse episódio um pouco no futuro. Mas eu queria deixar registrado que nós estamos gravando exatamente no dia 14 de agosto, aniversário de 2 anos da LGPD. E antes da gente continuar, eu acho que a pergunta inicial para vocês é a seguinte. A gente tem motivo para comemorar?
Tem, claro. Não, a lei é uma vitória da sociedade, de todos nós. É, não é a melhor lei do mundo e não está preparada para ser executada, né, do jeito que deveria, mas o saldo é positivo, sim.
A lei, apesar de ainda não ter entrado em vigor, ela é um desenvolvimento positivo no cenário brasileiro em direção a uma cultura de proteção de dados.
A LGPD, ela traz direitos aí para os titulares de dados pessoais, ela traz princípios, ela traz uma série de questões que vão ser muito importantes aí para a consolidação de uma cultura de proteção de dados e para que as pessoas consigam viver em sociedade e que os seus dados sejam protegidos. Então, com certeza, ela é um avanço.
Agora, nós estamos aqui para falar sobre como a LGPD tem sido vista, debatida e buscada nas redes. O Data Privacy Brasil fez uma pesquisa há pouco tempo sobre isso, no comecinho de agosto. Essa pesquisa engloba o Spotify, o Google Trends, Instagram e YouTube e traz alguns dados interessantes. No Spotify, existem 431 episódios de podcasts sobre LGPD, o nosso incluso. Ou seja, tem muita gente falando sobre proteção de dados hoje em dia.
É, esse é um levantamento que nós fizemos e que foi publicado no Estadão, no Link, e que uma pesquisa divertida porque a gente começou a avaliar qual era o impacto da LGPD nas redes, especialmente no Spotify, Google Trends, YouTube. Então, como é que se produz conteúdo e se fala sobre a LGPD e o podcast, ou seja, o próprio Spotify, é um espaço privilegiado, né? O que a gente notou é que, comparativamente com outros assuntos, por exemplo, episódios ou shows que vão falar sobre defesa do consumidor ou marco civil da internet ou cadastro positivo, né, uma questão de pontuação de crédito e outros assuntos relacionados a finanças, dados pessoais aparecem com muito mais intensidade. Então, tem uma grande comunidade de produtores de conteúdo, né, as pessoas estão ouvindo, né, muitos episódios sobre dados pessoais. É claro que a maioria são produzidas por produtores mais nichados, ou seja, uma galera de TI ou uma turma de advogados que tem uma visão mais jurídica, mas também é interessante notar que esse assunto aos poucos está aparecendo em podcasts mais gerais, mais de cultura, e esse assunto está entrando como um assunto do cotidiano. E isso é muito interessante de se observar e também é uma espécie de vitória nesses 2 anos da LGPD.
Esse crescimento do que é chamado de Privacy Podcasters, ele não é uma tendência restrita ao Brasil. O Brasil se encontra dentro de um movimento global que foi identificado pelo Future Privacy Forum, que é uma ONG que tem um direcionamento maior para empresas, mas que faz pesquisas e produção de conteúdo dentro desse tema. Eles listaram diversos podcasts que estão abordando a temática da proteção de dados e privacidade, dentre eles o The Privacy Advisor do IAPP e o Privacy Matters do Internet of Things Security Institute.
Aqui no Brasil, o pioneiro entre esses podcasts foi o PrivacyCast, criado pela Viviane Maldonado e pelo Fabrício da Mota Alves, em julho do ano passado. Eu conversei com o Fabrício e com a Viviane para entender um pouco dessa história.
O The PrivacyCast nasceu como uma visão, uma ideia que eu tive muito fruto da minha própria dificuldade como ex-assessor parlamentar, em ter acesso a conteúdo de qualidade em matéria de proteção de dados. Então, eu já vinha refletindo um pouco sobre qual a melhor maneira e o melhor canal para difundir esse conhecimento na sociedade. Pensei num blog, pensei num site, mas eu achei que, até pela dificuldade que eu mesmo tinha em administrar meu próprio tempo, eu percebi que o podcast era a proposta mais simples.
E a ideia foi efetivamente criar um podcast em que a gente pudesse tratar da proteção de dados não somente no Brasil, mas em nível mundial, né? E a gente optou pelo formato de nós entrevistarmos os grandes nomes, né, da proteção de dados no Brasil e também no exterior. O nosso público é bastante diversificado, a gente percebe um amadurecimento do próprio público em geral com relação às questões da proteção de dados. Muitos dos nossos ouvintes são também nossos alunos e a gente acaba recebendo feedbacks cada vez mais precisos com relação às questões que a gente discute. E a gente preza também por uma outra questão, a par da qualidade dos nossos entrevistados. É que a gente faça tudo numa linguagem bastante acessível, de modo que não fique parecendo, vamos dizer, uma aula cheia de formalismos.
O fundo do PrivacyCast é realmente bem informal. Inclusive, a gente já teve um episódio de mashup com eles. Mas também é aprofundado, é bastante jurídico. Em outras palavras, é para iniciados. Na verdade, grande parte dos podcasts que a pesquisa encontrou conversa com públicos específicos, como o Zanata falou agora há pouco, direito, TI, segurança da informação, compliance. Mari, na sua opinião, esses influenciadores da privacidade ainda tão muito fechados dentro de uma cena, dentro de um meio?
A LGPD, ela é uma lei bastante complexa, né? O assunto, ele é um assunto complexo, é um assunto técnico, que embora atinja as pessoas e a vida das pessoas e diga respeito ao cidadão comum, não é de fácil compreensão imediata. Então, eu acho que é necessário você fazer uma espécie de tradução e de, enfim, pensar em formas criativas de tratar da temática sem que ela seja muito árida. Então, eu acho que é natural que inicialmente isso acabe ficando nichado, né? Que acabe ficando mais restrito a profissionais do direito que vão tratar dos aspectos jurídicos, dos aspectos que sejam eminentemente relacionados ao direito, enquanto os outros profissionais, como você falou, de TI, compliance, enfim, vão tratar desses outros aspectos da lei que têm a ver com suas respectivas áreas. Mas, como o Zanata mencionou anteriormente, eu acho que a gente está num momento de furar a bolha. Então, existem alguns links, talvez, que sejam mais de fácil compreensão e que como a parte dos, talvez, dos direitos dos titulares, que é uma coisa mais próxima das pessoas, né, dos direitos que o cidadão tem em relação à sua proteção de dados, que facilitam essa transposição para ambientes mais gerais, ambientes mais que todos vão ouvir e que vão ter uma audiência mais diversificada. Por isso você vê, como o Zanata também falou, podcasts da Folha, podcasts, enfim, que tratam de assuntos gerais de cultura, também tratando da questão da proteção de dados, e não só da proteção de dados, mas da LGPD. Então é esse exercício de transposição de um tema que pode ser árido para um ambiente mais geral. Eu acho que esse processo está acontecendo agora.
Essa explosão dos podcasts aconteceu esse ano, em 2020. Agora, no YouTube, a coisa é diferente. São milhares de vídeos de muito pouca visualização e a maior parte deles foi produzida em 2018 e 2019. O mais visualizado é um vídeo do Serasa sobre o cadastro positivo e LGPD, com 114 mil views. Entre os vídeos com mais de 5 mil views, os títulos são como LGPD na prática para hospitais, desafios tecnológicos para entender a LGPD, implementação prática compliance e LGPD, e o meu preferido, cuidados e riscos ao usar o VPN, proteção de dados, de um canal chamado Posso Processar. Zanata, essa mudança cultural da LGPD que a gente vê bem clara acontecendo aí no mundo dos negócios, sai dessa esfera, chega no dia a dia das pessoas?
Então, a impressão que deu, né, no nosso grupo fazendo a pesquisa no YouTube é que ainda não se tem esse grande impacto, né? Talvez, por exemplo, um episódio do Netflix, né, de uma série como Connected, né, A Era dos Dados, ou Privacidade Hackeada, que foi um documentário, né, um filme com bastante público, é claro que eles têm muito mais impacto cultural que esses milhares de vídeos que nós encontramos. Tem muitos vídeos que é uma gravação de live, né? A gente sabe que tem um fenômeno da pandemia, né? Que tem live em tudo quanto é lugar, né? Você abre a geladeira de casa, tem uma live dentro. Então, tem esse fenômeno, né, dos vídeos com poucas visualizações, que são registros de live. Tem esse universo aí do meio, né? De milhares de vídeos com mais de 5 mil visualizações. Mas tem poucos que são, de fato, campeões, né, de visualizações com mais de 30 mil views. Então, com exceção de vídeos de outros grandes produtores de conteúdo, a gente encontrou que nesse levantamento, né, no YouTube tem muitos vídeos que são debates, né, muitos vídeos que são aula, né, aulões. A gente percebe que no Brasil isso tem muito consumo, né, talvez porque tem mais de 1000 faculdades de direito no Brasil. E a gente também percebeu muitos vídeos corporativos, então também tem um domínio de narrativa das próprias empresas sobre o que é a LGPD e essa interface muito interessante com o cadastro positivo.
Mari e Gabriela, eu queria usar a experiência acadêmica de vocês para entender um pouco como mudou a percepção sobre a proteção de dados na academia. Você se formou em 2017, né, Mari, quando a página estava prestes a virar para a proteção de dados. E, Gabriela, você ainda estava na faculdade quando a lei foi aprovada. Como que esse tema era discutido ao longo desses últimos anos? Como ele é discutido, na verdade, né? Gabriela, você acha que tem uma geração saindo dos cursos de direito mais interessada em privacidade, proteção de dados? A gente pode falar que esse é o assunto do momento, a vanguarda da discussão? O que você acha?
Olha, eu acho que ainda dentro das faculdades, pelo menos na minha experiência, não é o assunto do momento, mas é algo que está crescendo. Eu acho que as faculdades, em muitos casos, ainda tem uma mobilização mais tímida desses cursos, mas, e sempre, geralmente, num viés mais relacionado ao mundo digital, mas sem efetivamente entrar de forma específica no tema da proteção de dados. Mas o que eu vejo dos professores é que existe um interesse em se criar aulas e colocar na grade curricular oficial e não apenas como optativas, por exemplo, e tem interesse dos alunos. Eu acho que o que eu vejo dos alunos é que, mesmo aqueles que estão com um foco numa área diferente, como a LGPD tem esse viés um pouco mais transversal e vai afetar diversos setores, esses alunos têm vontade de entender como funciona essa regulação, mesmo que não pretendam se transformar num profissional da área.
A minha experiência é um pouco diferente da experiência da Gabriela. Na minha época, que não é tão distante assim, a gente não discutia isso na faculdade, não tinha aulas específicas sobre proteção de dados. Eu tentei me lembrar aqui, eu estudei um pouco da questão mais teórica relacionada à privacidade em grupos de estudos, mas nunca diretamente numa aula mesmo, da grade curricular. E eu não saberia da LGPD se não fosse o fato de eu, à época, trabalhar num lugar que estava acompanhando essa temática. Se fosse pela faculdade, eu não saberia. Mas eu sei que hoje, desde o ano passado, existem matérias, tanto na graduação quanto na pós-graduação, onde eu estudei. Então, dá para notar que houve essa evolução em pouco tempo, né, em razão da aprovação da lei e do aumento das discussões em torno da temática, já tem uma penetração maior do tema tanto na graduação quanto na pós. Mas foi realmente algo que aconteceu bem rápido, porque até 2017 não tinha.
Do Spotify e YouTube, nós chegamos ao Instagram, também é uma pequena comunidade de canais voltados a esse tema, e, na verdade, a pesquisa do Data Privacy identificou 66 perfis cujo foco principal é esse. Muda alguma coisa em termos de conteúdo na comparação com as outras plataformas?
Eu acho que aí tem um fenômeno que é mais geral da sociedade, né, que é uma espécie de profissionalização do Instagram, né, que era uma aplicação de internet muito pessoal e de amigos, né, há 8 anos atrás, e que agora está sendo colonizada, né, por um estilo mais LinkedIn, um estilo mais profissional de networking, publicação de conteúdo profissional, e a gente talvez tenha visto esse fenômeno se repetir ali um pouco nesse universo da discussão de dados, porque tem várias contas, né, muitas publicações, milhares de hashtags sobre o assunto, marcando um pouco ali de publicação profissional e outras coisas mais divertidas, né? Tem a página LGP Drama, que fica tirando onda e fazendo zoeira com questões da proteção de dados pessoais, e outros, como Privacy Challenge, que também é conhecido em muitas redes, que tenta trazer conversas mais descontraídas sobre o assunto. Mas o Instagram, em geral, a gente observou esse fenômeno que talvez seja muito parecido com um fenômeno maior da sociedade, ele não é específico desse levantamento de dados pessoais.
O Privacy Challenge é um perfil criado pelo Luiz Prado e pelo Paulo Vidigal. A descrição deles é a seguinte no Instagram: não é um podcast, não é webinar, é uma iniciativa independente, inédita e lúdica para debater sobre LGPD.
Então, a gente recebe convidados aí, não só do ramo empresarial, mas a gente tenta diversificar um pouquinho, né? Academia, terceiro setor, a gente recebeu até o deputado Orlando Silva recentemente. A ideia é diversificar um pouquinho, mas o que todos os convidados têm em comum é esse desafio, por assim dizer, né? De responder 3 perguntas. Hoje a gente tem 2 perguntas que eu ou o Paulo a gente prepara previamente e uma terceira pergunta que a gente seleciona da galera aí. E a pessoa tem a opção, né, de pular, responder, passar a pergunta, como se fosse um jogo mesmo. E com isso a gente vai tentando democratizar um pouquinho o conhecimento sobre LGPD. A gente está muito feliz com a repercussão da iniciativa, está muito feliz por ver o alcance que isso gerou e até os feedbacks que a gente recebe, né, das pessoas agradecendo a gente, pedindo para manter, continuar com o Privacy Challenge. Eu acho que é bem legal, né? Acho que acabou caindo na rotina um pouco da nossa comunidade aqui de privacy e a gente tem a oportunidade de, às vezes, ter pessoas aí que dominam determinados temas respondendo sobre perguntas aí não triviais, eu diria assim. Nessa fase que a gente está de não ter NPD, de não ter um judiciário ainda tão atuante em matéria de LGPD, quanto mais iniciativas de democratizar o conhecimento, melhor. Acho que a gente vai formando aí os entendimentos sobre a lei e nada mais pertinente do que inovar numa área tão nova, né?
Este foi o Luiz.
O Privacy Challenge, ele acaba representando bem o momento que a gente vive, né, de maturidade do tema. Porque quando a gente começou a falar do assunto lá atrás, né, a gente como sociedade, né, a gente ainda estava muito preso às primeiras definições, né, a debater os conceitos da lei, os princípios e questões bastante básicas, né, com relação ao assunto, que a gente precisava digerir num primeiro momento, né, para a gente poder evoluir e ter depois essas discussões um pouco mais complexas. E eu acho que o Privacy Challenge ele já está nesse segundo degrau, né? Quando a gente já pacificou aí esses maiores entendimentos e a gente começa a debater, né, sobre questões desafiadoras da prática, né, que todo mundo tem dúvidas, né? Inclusive, eu costumo dizer isso muito no programa, que no fim acabam sobrando mais dúvidas do que certezas, né? E eu acho que essa é a prova de que aquelas reflexões são necessárias, né? Porque a gente nunca chega no final ali tendo grandes soluções, mas sim ideias, né, para a gente adicionar a esse debate, né? Então, eu acho que o Privacy Challenge ele representa um pouco dessa curva de maturidade que a gente viu acontecer aí na sociedade como um todo, né?
E este, o Paulo. Bom, agora é a hora que a gente coloca essa audiência, o interesse por esses canais específicos nas redes, em perspectiva. A gente falou agora há pouco do YouTube. Se forem somadas a visualização de todos os vídeos sobre LGPD com mais de 5 mil views, o total é 540 mil visualizações. Um só episódio sobre privacidade do Greg News ou programa do Gregório Duvivier na HBO tem 924 mil visualizações no YouTube. É quase o dobro. É claro que isso não é ruim, muito pelo contrário. É importante que essa discussão chegue num público mais amplo. Esse episódio do Greg News é de novembro de 2019 e um dos motes dele era a tentativa de privatização da Serpro e Dataprev, duas empresas de processamento de dados do governo federal. Nessa mesma época, eu escrevi sobre esse tema para o The Intercept Brasil. Inclusive, eu entrevistei a Mari sobre isso nessa matéria. A minha matéria teve pouco mais de 22 mil visualizações, que não é muito, está bem longe de ser um hit para o Intercept. Eu conversei também com a Tatiana Dias, que é editora do Intercept Brasil, para entender como o interesse sobre privacidade aumentou nos últimos tempos.
Eu cubro esse assunto desde 2010, pelo menos, quando começaram as discussões pela Lei de Proteção de Dados, ainda bem rudimentares, né? E naquela época era muito mais difícil, sem dúvida, conseguir explicar para os leitores por que eles tinham que se preocupar com isso. Naquela época, as empresas como Google, Facebook, etc., elas não eram muito questionadas, assim. Poucas pessoas apontavam o dedo para o modelo de negócios delas, que é baseado em venda de dados. Poucos também conseguiam enxergar e explicar qual que é o problema de você vender essas informações em troca de ter um serviço de graça. Assim, era muito difícil apontar esse problema. Aos poucos, isso foi ficando mais claro, né? Teve uma série de eventos ao longo da última década que, enfim, que deixaram muito claro várias implicações que tem nesse modelo de negócio, desde, enfim, propagação de conteúdo falso, influência nas eleições, etc. Foi um pouco nesse contexto, né, de vazamento de dados e tal, todo o problema do Snowden e NSA, que surgiu o Intercept. Então, essa preocupação com privacidade, ela faz parte do nosso DNA. E, sem dúvidas, assim, nos últimos 2 anos, que é também o tempo que eu trabalho lá, o interesse sobre isso aumentou. Eu diria que, sobretudo, no contexto de um governo autoritário. Porque agora fica muito claro você explicar para as pessoas o que pode acontecer se a pessoa errada tiver acesso indevido a informações sobre você, né? Eu acho que você ter concentração de poder num governo autoritário que pode, enfim, ter acesso a informações sobre a gente e nós já sabemos que, tipo, como esse acesso pode interferir em como as pessoas se comportam, em como, enfim, são privadas de coisas, os impactos estão muito claros. Aqui, por exemplo, as reportagens que a gente fez recentes, né, sobre a BIM pedindo ao CEP por informações de todas as carteiras de habilitação do país, a da MP do Bolsonaro, que adiou a vigência da LGPD, uma outra que eu fiz sobre o cadastro básico do cidadão, né, explicando todas as bases que fariam parte dele. Todas elas ultrapassaram a casa de centenas de milhares de visualizações, assim, foram hits mesmo, foram das mais lindas do mês. O que prova que as pessoas, sim, elas estão interessadas, elas estão preocupadas, elas de fato procuram ativamente esse tipo de conteúdo e já não está mais tão difícil explicar qual é o problema.
Olhando especificamente também o Trends, né, como um indicador de busca, né, de interesse das pessoas, considerando que a Google é praticamente monopolista, né, nesse mercado de buscadores online, não é tanta gente que usa o DuckDuckGo, mas também valeria a pena olhar ali, mas é que tem um interesse muito grande da LGPD em várias partes do Brasil, né, comparativamente com o Marco Civil, é um assunto muito mais quente, as pessoas estão mais preocupadas com a LGPD do que o Código de Defesa do Consumidor, pelo menos na busca online, né, isso faz sentido em razão desse fenômeno da novidade e das muitas dúvidas, né, que pairam sobre o assunto. Mas o interessante também é a gente observar que grande parte da população brasileira está mais preocupada com o cadastro positivo. E acho que isso é um sinal importante de que esse é um assunto que afeta demais a população, especialmente classe média e população mais vulnerável, porque as pessoas estão sofrendo, né, consequências diretas do cadastro positivo nas suas vidas, com redução das suas notas, do seu score, impedindo que elas possam financiar um veículo. Então, é muito provável que esteja acontecendo esse fenômeno das pessoas estarem descobrindo que estão sendo pontuadas, estarem descobrindo que existe um novo cadastro positivo que inclui dados de todos os brasileiros, automaticamente, e estão buscando mais informações sobre esse assunto. Acho que isso também acende um alerta, né, de como que a gente tem que se conectar com essa discussão do cadastro positivo e sobre os impactos econômicos que a pontuação tem causado para as pessoas.
Sobre essa questão da busca do termo do cadastro positivo, na nossa pesquisa o que se percebe é que o índice médio de buscas comparativo, né, entre LGPD e cadastro positivo é que a LGPD é 4 vezes menos procurada do que cadastro positivo. Então fica bem nítido como a LGPD é um tema menos difundido e essa urgência em se conhecer sobre o cadastro positivo.
Uma coisa interessante que essa pesquisa do Google Trends proporcionou também foi observar de onde está vindo o interesse nessas buscas, né, pelo tema. E sempre que nós utilizávamos os filtros comparativos que o Google apresenta, que o Google, enfim, oferece, nós observávamos que Brasília aparecia como uma cidade em que o tema estava muito quente, né, de discussão, com muitas buscas. E é possível, enfim, fazer algumas hipóteses, talvez, discutir por que seria isso, talvez por, enfim, você ter lá o Congresso e assessores que podem estar interessados em discutir o tema, ou mesmo as pessoas que vivem lá estão mais próximas por ser o centro do poder no país, em que essas questões estão sendo discutidas.
Talvez se a gente considerar, né, Mari, que ano passado, por exemplo, a LGPD sofreu uma grande reforma, né? Que foi uma mudança LGPD 2.0 ali, que trouxe mudanças com relação ao desenho da autoridade, sobre como é que ficaria dados de saúde, né, uso econômico. Foi um assunto muito bombado em Brasília, talvez muitos assessores fazendo pesquisa, né? E a gente sabe que também tem muitas entidades de ensino, né, a comunidade brasiliense, né, está muito ligada a esse assunto. E talvez porque proporcionalmente tem um número muito grande, né, de profissionais que trabalham com política e com direito, tenha tido esse grande número. Não dá para a gente concluir exatamente qual que é o fator, mas que é interessante, Brasília sempre muito interessado nesse assunto.
Zanata, você que dá entrevista sobre isso há bastante tempo, se a gente olhar do ponto de vista dos jornalistas, melhorou a compreensão sobre proteção de dados?
Muito, eu diria que muito. Eu acho que até, lógico que até agosto do ano passado, a própria discussão sobre a lei era muito no achismo do que a lei poderia ser, né? Então, alguns conceitos estavam indefinidos e se olhava muito mais para experiências de outros países ou da comunidade europeia. Então, isso está diferente. E eu acho que os casos que foram sendo construídos, né, as polêmicas, por exemplo, as polêmicas do grande vazamento de dados de 2017 nos Estados Unidos, né, dos birôs de crédito, depois Cambridge Analytica, que trouxe uma compreensão muito grande dos jornalistas sobre como é que funciona a coleta de dados para psicometria, né, em redes sociais, e outros grandes fenômenos, né, esses grandes casos, grandes tragédias informacionais, né, como alguns fazem um paralelo com as tragédias ambientais, essas grandes tragédias trazem um aumento da percepção de todos nós, né, do conhecimento geral, né, de profissionais e da sociedade como um todo sobre um assunto. Então, isso é notável no caso de privacidade e proteção de dados pessoais. E isso no Brasil, a gente vê também um alargamento, ou seja, um número cada vez maior de diferentes jornalistas tratando do assunto e também jornalistas de outras áreas. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás, a gente teve uma conversa com um jornalista que cobre economia e trabalha com concessão de aeroportos, né? E ela estava super interessada no assunto, sabia bastante sobre dados pessoais, porque o governo queria implementar um sistema de check-in por biometria, por reconhecimento facial. Então, a gente percebe esse assunto indo para outros cadernos, né, dos jornais. Não está ficando mais naquele caderno de tecnologia, está indo para os jornalistas de política, de saúde, de economia. Isso também é bastante condizente com o que a gente achou na pesquisa, porque a gente também conseguiu observar uma produção muito grande de matérias jornalísticas sobre o assunto nos dois anos e uma diversificação dos cadernos, né? Então, acho que isso é um indicativo também desse aprimoramento da comunidade de jornalistas. E os jornalistas fazendo cada vez perguntas melhores, mais difíceis, né? O que torna o trabalho das entidades de pesquisa mais empolgante, por assim dizer. De especial, te dou um presente, você não viu nada igual.
Olha que menino, quantos anos você tem? Sei que você tá lindo e merece parar. O processo de discussão, elaboração e aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados foi super longo, demorou quase uma década. O Data Privacy Brasil produziu um webdoc sobre isso, a memória da LGPD. Nesse documentário, o advogado e professor do Instituto Brasiliense de Direito, o Danilo Doneda, que foi um dos responsáveis por começar a discussão da proteção de dados no Brasil, conta que essa demora era natural, acontecia em todo mundo.
Eu me lembro, né, de um colega indiano que me falou uma vez, Danilo, toda a lei de proteção de dados demora 10 anos para ser aprovada. O Brasil não é um país diferente, o Brasil é assustadoramente igual aos outros, não é diferente dos outros. Apenas que a questão chegou depois.
Mas desde então, a gente teve alguns reveses na entrada em vigor da lei.
Revés é até uma forma, é um eufemismo para o que está acontecendo com a LGPD. Basicamente, hoje, qual que é o status? A gente tem uma medida provisória vigente até o final de agosto, que levou a entrada em vigor da lei para dia 3 de maio de 2021. Só que a questão é, se essa medida provisória não for votada, ou seja, se ela caducar, que é o que acontece com muitas medidas provisórias, volta para o cenário original, para o cenário que foi aprovado lá na outra MP, né, que criou a autoridade e que mudou a vigência da LGPD para agosto de 2020. E aí, então, a vigência começaria agora, né, no dia 16, especificamente, de agosto de 2020. E aí é uma situação um pouco inusitada, porque a gente vai saber só no final do mês se a lei vai entrar em vigor no meio do mês, seria uma vigência retroativa, vamos dizer. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje. Existem analistas que dizem que os parlamentares vão deixar a medida caducar, enquanto outros, que talvez seja a posição mais forte no momento, de que não, ela vai ser votada e, de fato, a lei vai ficar para maio de 2021. Então, a gente ainda está num cenário de incerteza nesse momento.
Inusitado é pouco, né, Mari? Esse processo arrastado, difícil, toda essa demora... Essa parte, o Danilo não acha natural.
Esse tempo posterior, é normal que haja um tempo relativamente maior que para a maioria das leis, para que haja uma adaptação, porque tem muitos processos que tem que mudar. Agora, o que está vendo no Brasil, esse vai e não vai, isso nunca vi. Esse adiamento, esse empurra, isso é devido a uma tática de obstrução e negacionismo do governo federal, porque não quer a proteção de dados. Isso daí não tem a ver com característica de proteção de dados, não. Isso tem a ver com... o caráter um pouco indigente do governo federal não reconhecer a necessidade e a soberania do Congresso, no sentido que promulgou a lei, ela tem que entrar em vigor.
A situação é dramática porque já existia uma certa inação, né? Ou seja, o governo não estava se movimentando, você ouvia raras falas de ministros de Estado sobre o assunto, né? Salvo engano, eu acho que durante o período do Sérgio Moro ele nunca falou sobre a autoridade de dados pessoais. O Paulo Guedes também nunca falou publicamente sobre esse assunto. E a gente sabia que existia uma movimentação de assessores, né? De secretários, de posições, pessoas que não são ministros de Estado, mas que estavam ali nos bastidores em Brasília, em alguns ministérios, trabalhando para a construção da Autoridade Nacional de Dados Pessoais e para fazer a LGPD vingar, porque são pessoas que têm uma compreensão sobre o assunto, sabem que tem uma questão estratégica também para fins econômicos, né? Para fluxos internacionais de dados, para o papel do Brasil perante acordos bilaterais, na entrada da OCDE. Só que essa turma, né, que estava dentro do Ministério da Economia, tinham lá pelo menos dois nomes importantes que geralmente dialogavam, né, com essa comunidade de proteção de dados pessoais, e eles saíram nessa debandada, né, que o Paulo Guedes anunciou publicamente, né, de uma queda de braço, né, entre uma visão econômica do governo versus de outros ministérios. E com essa saída de pessoas que estavam levando a bandeira adiante, é provável que você tenha mais um revés, mais uma desaceleração. E um outro fenômeno que pode acontecer, que a gente já comentou várias vezes aqui no Dadocracia, é essa pauta ficar cada vez mais militarizada, né? Ou seja, se saem as pessoas que tinham uma perspectiva civil e permanecem os militares que estão no gabinete de segurança institucional, que estão falando abertamente sobre dados pessoais, segurança nacional, segurança da informação, a gente pode ter uma conjuntura do Brasil sendo uma democracia, um Estado democrático de direito com uma autoridade bastante militarizada, e uma mudança de rumo, ou seja, vai inverter o assunto, né? Em vez de ficar mais focado em liberdades públicas e direitos civis e direitos fundamentais, pode virar uma coisa mais policialesca, de cybersecurity, de segurança da informação, mais militarizada. Então, esse é um dos grandes assuntos, né, para se desdobrar nos próximos meses e que nos deixa bastante preocupados com essa possibilidade.
Frente a esses cenários, Anata, como você, e você também, Mari, e você, Gabriela, acham que a gente consegue dar um pulo para mostrar para as pessoas que a proteção de dados, a proteção da privacidade, embora não tenha um impacto tão imediato na vida delas quanto o cadastro positivo, também é um debate indispensável para a sociedade?
O desafio é mostrar que sim, privacidade e proteção de dados tem um impacto direto sobre a vida das pessoas. Inclusive, quando se fala do cadastro positivo, por exemplo, a gente está falando de dados pessoais. E outras questões que estão muito relacionadas ao cotidiano das pessoas, como publicidade comportamental, ou mesmo isso relacionado ao setor privado e às empresas, mas também o uso de dados pessoais pelo governo para programas sociais, ou enfim, coisas dessa natureza, estão diretamente relacionadas à vida das pessoas e têm impacto porque a qualidade dos dados que são coletados e tratados, enfim, e utilizados pelos governos e pelas empresas, vai diferenciar os tipos de serviços aos quais as pessoas têm acesso, né? Então, eu acho que isso é o desafio de mostrar que não é uma coisa distante, que não é uma coisa abstrata, mas que sim é algo muito concreto e muito presente na vida de todo mundo. Talvez o cadastro positivo, né, que tem uma questão relacionada aí a direito do consumidor, que talvez esteja mais consolidado no Brasil, possa ser, por exemplo, um meio para você mostrar que isso se trata de uma questão de dados pessoais. É um exemplo, né? Mas outros meios de entrada têm que ser pensados aí para que as pessoas fiquem cada vez mais alertas. Eu acho que elas já estão, assim, no geral, tem crescido esse conhecimento, essa ciência a respeito da importância dos dados pessoais, mas para que isso fique cada vez mais presente aí no imaginário popular das pessoas e que esse assunto se dissemine cada vez mais.
Para conseguir fazer essa disseminação que a Mari estava comentando, eu acho que é um pouco dessa questão de tentar diversificar as mídias. A gente vê que existem muitas plataformas diferentes tentando tratar da proteção de dados, mas ainda não teve o crescimento necessário comparativamente com outros temas. E eu acho que o desafio das faculdades, das ONGs, das empresas que estão se dedicando a produzir esse tipo de material, é criar um material mais palpável, porque eu acho que acaba não sendo tão visual para as pessoas dimensionar qual que é o dano que o uso inadequado de um dado pessoal pode trazer. Então, eu acho que o desafio que esses profissionais da proteção de dados e ativistas da privacidade é um pouco de criatividade para tornar o tema mais atrativo e menos técnico, que é o que a gente tem visto, que é sempre tudo mais nichado, e tentar quebrar esse padrão.
Uma das coisas que mais me anima, por exemplo, eu vi um texto ótimo da Bianca Santana, que é uma ativista, uma liderança do movimento antirracista no Brasil, se posicionando, né, sobre o PL das fake news, que a gente já comentou aqui no Dadocracia algumas vezes, e ela falando que a Coalizão Negra por Direitos e o movimento antirracista tem que se apropriar dessa discussão dos direitos digitais, né, sobre rastreabilidade, vigilância, discriminação. Então, existe uma potência muito grande no Brasil, porque proteção de dados pessoais não está relacionado a segredo, a sigilo, né, essa coisa íntima da pessoa individual. Está relacionado com problemas coletivos de abuso de poder, né, de discriminação abusiva, né, de disputas entre corporações muito grandes e uma massa de pessoas desorganizadas. Então, quando a gente qualifica essa discussão nesses termos, e num país como o Brasil, que é o Brasil, assim, um dos países mais estruturalmente marcados por um processo escravocrata e de desigualdades sociais profundas, em que não faltam problemas, né, para a gente, quando a gente olha a discriminação e a abusividade, acho que isso dá uma potência muito grande para essa próxima agenda de uma década, né, da linguagem da proteção de dados pessoais. Eu sou muito otimista e crente de que isso vai ser apropriado por esses movimentos e que a discussão de proteção de dados pessoais vai deixar de ser nichada entre a comunidade de direitos digitais e vai se esparramar por todo mundo que se movimenta na democracia.
A trilha sonora deste episódio foi a Marilyn Monroe cantando Happy Birthday, Parabéns, do Tim Maia, Birthday, dos Beatles, outra música chamada Parabéns, mas esta da Pablo Vittar com Psirico, e finalmente It's My Party, da Leslie Gore, uma música que eu gosto muito e sempre ouço no meu aniversário. Hoje o Dadocracia fica por aqui. Valeu, gente, pela participação de todos.
Obrigada, João. Obrigada, Gabi, Zanata. Valeu, todo mundo. Tchau, tchau.
Obrigada, João, Mari, Zanata. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.
Valeu, João. Obrigado a todo mundo. Vamos comemorar esses 2 anos e que a LGPD fique mais forte e que nós fiquemos fortes também durante a pandemia. Se cuidem.
Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a história da aprovação da LGPD, vale dar uma olhada na memória da LGPD, no site do Observatório da Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. Obrigado por nos ouvirem e até semana que vem. Um abraço.